Ora, viva, muito boa noite e sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 765, o primeiro deste ano de 2023, por isso votos de um excelente ano. E para a emissão de hoje temos naturalmente reservada a segunda parte da emissão especial, uma emissão alargada. Na semana passada já demos conta das melhores obras nos domínios da literatura infantil, literatura juvenil, do policial e também do ensaio. Vamos continuar nesta semana a apresentar noutros domínios, literatura estrangeira, literatura portuguesa e também na poesia, e depois algumas menções também, algumas referências a obras, diria, mais difíceis de catalogar. Este ritual que se vai também repetindo, António, é um balanço, enfim, sempre incompleto, porque a torrente de edição é enorme, há sempre coisas que escapam, mas enfim, este é o balanço possível e lá vamos nós então para esta tarefa.
Boa noite, e como foi também formulado pelo Sérgio Xavier, ficam também votos de um bom ano de 2023. Estamos a chegar àquilo que espera-se, realmente com alguma ansiedade, uma vida normal. O ano que terminou, 2022, começou a notar-se realmente que as editoras, para além daquelas que são incontornáveis no panorama editorial português, as outras, aquelas também são relevantes, por catálogos muito particulares, especiais, gostos também muito marcados por parte dos seus responsáveis. O editor, verdadeiramente na acepção da palavra, essas sim também já estão a chegar àquilo que era o seu fôlego habitual de edição. Falámos de, irão perceber, editoras como a Guerra e Paz, a Relógio d'Água, a Bizâncio, a Parsifal, uma série de editoras que merecem sempre a atenção fora daqueles meios habituais de publicidade e marketing disfarçado, que muitas vezes os jornais também se prestam a essa função, ou pelo menos a esse serviço. O ano passado percebeu-se realmente que está quase tudo a chegar àquilo que é o anseio e a vontade de muitos editores de fazer chegar às mãos, porque isto sem literatura, sem cultura, sem o ensaio, sem a reflexão, sem a poesia, muito daquilo que é a dimensão cívica de homens e mulheres em sociedade fica muito depauperado, quase ao nível da indigência, se quisermos, porque os grandes meios de comunicação, os grandes meios de informação se encarregam de massacrar com aquilo que normalmente é a espuma dos dias, sem qualquer filtro, sem qualquer exercício crítico, e a literatura, a edição, o conhecimento é uma trave mestra para nos sabermos olhar uns aos outros e interagir de uma forma civilizada e, mais do que isso, de uma forma cívica, que é aquilo que se pretende na interação social. Dito isto, iremos avançar. Também de Braga para o mundo, um grande abraço, bom dia, boa noite ou boa tarde, onde quer que se encontrem. E depois, isto nunca é atrasado, os votos que aqui eu, pelo menos, o respeito e a memória a uma das figuras importantes da cultura da segunda metade do século XX e início do século XXI, falamos do divulgador cultural, do crítico literário Manuel Pope, recentemente falecido, e aqui a nossa homenagem àqueles que estão atentos e conhecem um dos nomes importantes. Foi realmente na nossa formação, se quisermos, naquilo que nos norteou, foi realmente Manuel Pope. Fica aqui a homenagem, e este programa também é em memória desse homem importante da literatura e da cultura portuguesa, que serviu Portugal nos vários cantos do mundo, onde foi representante diplomático e cultural.
Thank you.
para início de programa, apresentamos aquelas que são as melhores obras no domínio da literatura estrangeira, com 6 escolhas e não 5, como é hábito. Temos então em quinto, em exequo, A Festa no Jardim e Outros Contos, de Catherine Mansfield, uma edição da Penguin. Também no domínio do conto Medos, uma antologia de contos insólitos russos. São vários autores. Esta obra faz parte da Livro B, uma coleção, entretanto, recuperada, revitalizada. Em quarto temos Cavalos em Fuga, de Yukio Mishima, uma edição da Livros do Brasil. Terceiro para O Sr. Wilder e Eu, de Jonathan Coe. A edição está a cargo da Porto Editora. Em segundo, Mãe para Jantar, de Shalom Auslander, edição da Guerra e Paz. E em primeiro, Os Loureiros Estão Cortados. É um romance da autoria de Édouard Dujardin, uma edição da Eprimatur. António, desde logo o facto de haver 6 escolhas já indicia essa dificuldade. Destaque também para aquilo que estavas a falar há pouco, lado editorial. Bom trabalho feito nesse capítulo. Algumas boas notícias, algumas coleções interessantes também que vão sendo lançadas por editoras e que depois acabam por ter reflexo nestas escolhas.
Nem mais. A nossa escolha, este foi muito difícil, foi das mais complicadas a seleção e a escolha, porque editou-se bastante, foi, vamos lá, quase torrencial, é uma das áreas também muito procuradas pelos leitores e as leitoras, porque a montante, se quisermos, no início, os editores apostam muito nesta área. Há de tudo, do vulgar, para não dizer do péssimo, ou do nível assim um bocadinho do indigente, até à alta qualidade literária. As escolhas são sempre pessoais, são sempre um gosto marcado, nosso, assumido, e a nossa também opção passa por um lado homenagear essas ou respeitar e considerar essas editoras que não fazem parte do grande grosso comercial, editorial e do marketing, daí, mas são grandes obras, já iremos explicar uma a uma, se quiserem, e depois temos aí um grande escritor, da Livros do Brasil, também uma escolha muito particular, e o conto, muito procurado, muito valorizado, muito referido, pelo menos pela crítica, e os autores portugueses assustam-se um bocado, e quando praticam um género, a coisa resvala sempre assim para uma certa vulgaridade, ou pelo menos mediocridade a nível da escrita. São dois exemplos maiores de uma escritora que fez grande parte da sua vida na Europa. Ela é neozelandesa de nascimento, veio para a Inglaterra e viveu em Paris também, Catherine Mansfield, uma grande contista. Esse livro que aí está é um livro que foi já no final do ano da Penguin Clássicos, uma coleção muito particular também de um grupo editorial enorme. E depois, Os Contos Insólitos Russos, Medos, é o exemplo que também se cultiva grandes escritores, desde o Chekhov, pelo menos um dos nomes mais emblemáticos do conto, tal qual é a obra maior da literatura, como arte literária, mas tem aí grandes nomes pouco conhecidos, ou alguns deles completamente desconhecidos em Portugal, e fica aí essa antologia, em boa hora, editada de raiz por parte da Livro B, um grupo de língua de uma universidade portuguesa de Lisboa, e depois Mishima é um dos nomes da grande literatura, e ele chegou-se a falar para o Prémio Nobel da Literatura. De qualquer das formas, questões paralelas, laterais, e também a morte precoce do escritor japonês acabaram por impedir o reconhecimento de um grande escritor. Este livro faz parte de uma tetralogia, que é o Mar da Fertilidade, já é o segundo volume, e aqui neste volume está muito do retrato, um retrato possível, de dentro, de quem conhece muito bem, do que é a cultura japonesa, e isto é nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Porque é que o Japão imperial, tomou os seus responsáveis políticos e imperiais, tomaram a decisão de ser um dos participantes trágicos que acabou da forma que acabou com as bombas atómicas, quer em Hiroshima e Nagasaki. Mas é um retrato extraordinário, porque o escritor realmente era um homem que teve uma atitude provocatória aos nossos olhos. Nestas questões é sempre visto o lado etnocêntrico europeu ou o mundo ocidental. De qualquer das maneiras, era articulado em si a modernidade e a tradição. Até que a sua vida acabou, como se sabe, de uma forma quase aparatosa, quando ele pratica aquele ato muito ligado à tradição samurai, que é o seppuku em público. Mas quem quiser que vá à procura de uma excelente biografia ou a história de vida de Yukio Mishima. Depois, o grande escritor inglês, Jonathan Coe. Fala-se muito, muito, muito da literatura de língua inglesa. Os norte-americanos não são para aqui chamados, pelo menos perante um escritor como Jonathan Coe, que é dos escritores mais importantes que a Inglaterra tem para mostrar. E esse livro é feito numa dupla articulação, que é o cinema, uma das suas paixões, e depois alguém que se assume quase como o alter ego de Jonathan Coe, no contacto com o grande realizador Billy Wilder, muito conhecido pelos amantes da sétima arte. Shalom Auslander é um dos da nova geração. Ele não faz parte daquilo que é a literatura norte-americana atual, muito marcada por, como dizem às vezes, o caráter quase de ilha, mostrando ao mundo os tiques habituais, as práticas culturais da sociedade norte-americana. É norte-americano, mas tem a ver com essa tradição, com esse humor muito próprio, muito típico das comunidades, se quiserem, e diz que vivem nos Estados Unidos, em Nova Iorque, no bairro de Brooklyn, e depois articulação, tradição, modernidade também, mas toda ela carregada com subtilezas de um humor sarcástico, cáustico, muito ele virado para a própria comunidade, ou seja, de dentro para fora e de fora para dentro, faz-se realmente o apontar de um dedo crítico a certos atavismos que impedem, muitas vezes, de se aceitar a vida tal qual ela é. Mas é uma releitura muito importante, muito bem feita, quase de uma família alargada. Todos os comportamentos neuróticos e quase tiques, perfeitamente esquizoides, que a grande comunidade tem representada por este romance, que muitas vezes não quer perceber que, para além da porta da casa particular, existe um mundo, e o verdadeiro mundo está lá fora, para além dessa porta. O primeiro, Os Loureiros Estão Cortados, é Primatur. Convirá dizer, como mais ou menos publicidade ou nota de apresentação, que James Joyce reconheceu a Edouard du Jardin essa prática ou a inovação do monólogo interior, mas é muito mais do que isso. Primeiro, uma palavra de apreço e de valorização para o tradutor Francisco Silva Pereira, aqueles que conhecem a literatura francesa e um escritor maldito, que de seu nome Céline, Louis Ferdinand Céline, esta tradução de Francisco Silva Pereira está ao nível, quer de Aníbal Fernandes, que traduziu do escritor Céline A Viagem ao Fim da Noite, mas muito próxima daquilo que é esse trabalho gigantesco feito por Luísa Neto Jorge quando foi lançado em Portugal, Morte a Crédito. Isto porquê? Quem conhece esse romance, essa obra de arte de Céline, Morte a Crédito, vai perceber que muito do que o escritor francês, polémico, maldito também à sua maneira, muito do género literário que ele, a maneira e a forma como escreve nesse romance, está aqui por antecipação, porque este livro é dos finais do século XIX. Escrito, pensamos nós, estamos agora a correr um risco de memória, 1890, quase a chegar ao ano 1900, portanto, 30 anos antes de Céline, 30 à volta disso, Du Jardin escreveu este livro. Portanto, um livro, um romance curto, todo ele feito numa recordação de um momento muito particular dos protagonistas, de um protagonista, mas aqui valoriza-se realmente a cadência, a linguagem sincopada, quase toda ela sempre em alta aceleração narrativa, e para traduzir isto para português, sem perder a qualidade e a inovação literárias, mais uma vez, uma palavra para o editor e outra para uma saudação especial ao tradutor que teve aqui um trabalho como há largos anos não nos lembramos de língua francesa para a nossa língua, para português, do melhor, sem perder qualquer tipo de, vamos lá, o caráter genial e inovador que esta obra de Du Jardin possui.
Estão então apresentadas as escolhas no domínio da literatura estrangeira. Já a seguir, vamos para a literatura nacional.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Tempo agora para nos dedicarmos à ficção portuguesa, à literatura portuguesa. Assim, em quinto, temos também duas obras em execo. O Teatro 2 faz parte da reedição da obra completa de Bernardo Santareno, uma edição da Imprimatur. Temos também Félix Mikhailovich, romance da autoria de Amadeu Lopes Sabino, numa edição da Relógio de Água. Em quarto, A História de Roma, de Joana Bértolo, novo romance da autora editado pela Caminho. Em terceiro, Três Mulheres no Beiral, de Susana Piedade, uma edição da Oficina do Livro. Segundo, Um Cão Deitado à Fossa, de Carla Paes, uma edição da Porto Editora. E em primeiro, Os Cadernos da Água, romance escrito por João Reis, editado pela Quetzal. António, algo que ressalta destas escolhas? Temos, diria, nomes já firmes, o Amadeu Lopes Sabino, o Bernardo Santareno, mas depois há outros dados que ressaltam. Três autoras, também é sempre bom sinal, é sinal que esse talento, essa qualidade vai emergindo. E depois também autores novos, ainda com muito caminho para percorrer, são boas notícias para a literatura portuguesa. O futuro da escrita em português poderá passar por alguns destes autores que tiveram edição este ano?
Quase apetece dizer que o meu amigo topou bem qual era a ideia que está e esteve por trás na escolha e nesta seleção. Por um lado, é isso, valorizar muito daquilo que é de novo, novos autores e autoras, principalmente, três mulheres à escrita, duas ainda numa fase inicial, mas outras já com créditos firmados, e depois uma homenagem, por um lado, no trabalho editorial, a recolha, a sistematização da obra de dramaturgia do teatro de Bernardo Santareno, andava perdido, disperso, alfarravistas e afins, dificuldade, e então decidiram ir por bem começar a dar a possibilidade para leitores, leitoras, críticos, terem na sua posse a obra completa de Bernardo Santareno para trabalhos de investigação e de conhecimento de um dos nomes mais importantes do teatro em Portugal, que é sempre uma linguagem muito difícil de trabalhar, por razões que também não vamos agora alargar-nos muito. Uma homenagem a um dos homens, um dos nomes mais importantes, muito esquecido, está num limbo, e às vezes nós próprios também fazemos aqui um pequeno meia-culpa, porque Amadeu Lopes Sabino é um dos escritores, já está numa fase adiantada da sua vida, mas na plena posse, já agora, fica aqui também uma pequena nota, foi reeditada uma das suas obras que estão esgotadas, que é A Lua de Bruxelas, que teve edição na Campo das Letras, na saudosa Campo das Letras, há muitos anos atrás. Amadeu Lopes Sabino é um dos cultores daquilo que se chama o romance de ideias. Os portugueses, há escritores que o fazem muito bem, alguns fizeram-no bem, Virgílio Ferreira, por exemplo, José Reis, também de alguma forma. De qualquer das formas, é dos escritores mais seguros que Portugal tem, nesta altura, em atividade, e de uma outra geração que compreendia. E depois Amadeu Lopes Sabino defende aquilo que é a articulação da cultura versus civilização. Ele liga-se muito às velhas definições, ou às definições e conceitos balizados e estabelecidos por Thomas Mann. Maravilhosamente escreve. Os romances de Lopes Sabino não têm falhas em aspectos formais. As ideias, como é óbvio, estão aí para se poderem dialogar com o autor, questionar, mas isso é outra história. E é de certeza absoluta no seu trabalho, na quase vintena de obras que são da sua autoria, um dos nomes a considerar e mais injustamente esquecidos. Depois, três mulheres. Um nome, Joana Bertolo, é desta nova geração, a par de Patrícia Portela, daqueles de referência que temos em Portugal, nesta altura. Uma grande contadora de histórias. Muitas vezes a vontade de comer é muito maior do que a fome. No caso, os escritores portugueses muitas vezes contar histórias não é assim para qualquer um. E Susana Piedade, nos seus três romances, percebe-se com toda a certeza que é das melhores escritoras que temos em Portugal a contar-nos histórias onde o universo é todo ele composto por mulheres, feminino. Não é por acaso que este título está aí. Mas é um problema atual muito complicado, que é a velhice, mulheres abandonadas, sozinhas, na vida, na grande cidade. Carla Paes, ela não vive em Portugal, mas é uma escritora que, em termos formais, é tão inovadora quanto Joana Bertolo, ou do mesmo nível, e conta aí uma história feita numa depuração da linguagem, da língua, do trabalho consciente, ou pelo menos aquilo que ela pretende escrever está aí, Um grande livro, dissemos na altura que aconselhamos a sua leitura e sugerimos a sua leitura, um grande romance. E depois, claro, João Reis é talvez, a par de outros nomes, talvez Sandro William Junqueira, mas julgamos que João Reis é o escritor mais completo que da nova geração, destes escritores mais jovens, na casa dos 40 anos, dos mais importantes que Portugal tem. Tem uma consciência, uma ideia do que é a literatura, conhece bem a literatura, por razões que não iremos agora desenvolver, e esse livro é onde o escritor mostra que está na plena capacidade do seu trabalho literário e de criação. É um romance de ideias também, o problema da imigração, dos refugiados, aquilo que afeta neste momento o planeta, as questões que têm a ver com isso, mas facilmente cairia numa espécie de trabalho ideológico, aquele discurso muito desgraçado, quase salvem-se ou tenham cuidado. Não, não é nada disso, isto é literatura do melhor que há, e julgamos que a partir de agora, João Reis irá, de certeza absoluta, ele é considerado, toda a gente lhe reconhece, pelo menos fora de Portugal, mas este livro e este escritor é do melhor que se publicou nos últimos anos em Portugal, e temos quase a certeza que João Reis ficará como das vozes mais importantes a nível da ficção e dos contos também. Ele é um excelente contista, de que Portugal tem neste século XXI, e, portanto, este livro é mesmo a afirmação de um grande escritor. E daí, e é da maior justiça, mais do que nós, vocês do outro lado, que ainda não leram, tomem contacto e avancem realmente para a leitura de Cadernos da Água, que é uma grande obra.
Obra da autoria de João Reis, está então apresentada as escolhas na literatura nacional. Daqui a pouco avançamos para a poesia.
Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte.
E a nossa voz nunca será viúva. E a nossa voz nunca será viúva.
Podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia. Mas quem nasce a fazer a divisão
pode morrer pela última ceia. Pode morrer pela última ceia.
Podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser. Para que a gente é um enguiço.
Podem decretar o fim da arte, e a gente faz uma canção sobre isso.
Podem decretar o fim da arte, é como decretar o fim da chuva. Há sempre alguém que sonha em qualquer parte, e a nossa voz nunca será viúva. Podem decretar o fim do pão, espalhar pela seara uma alcateia. Mas quem nasce a fazer a divisão pode morrer pela última ceia. Não podem dizer para estarmos calados, e sim seremos o que Deus quiser. Para que a gente não vire soldados, podem decretar um Deus qualquer. Podem decretar, mandar calar-te, dizer que a nossa voz é um enguiço. Podem decretar o fim da arte, e a gente faz uma canção sobre thank you.
E agora é chegado o momento de apresentar as nossas escolhas no domínio da poesia, também neste particular com 6 escolhas. Assim temos em quinto, em Iseco, a edição do poema Beowulf, uma edição da Círio Alvim, com tradução para português de Angélica Varandas e de Luísa Azuaga. Em quinto também O Ar da Manhã, de António Gancho, também uma edição da Círio e Alvim. O mesmo acontece na obra que está em quarto lugar, Firmamento, da autoria de Rui Lage. Em terceiro, A Rapariga Já Não Gosta de Brincar, a coleção de poemas da autoria de Filipa Leal, uma edição da Não Edições. Em segundo, Os Contos de Cantuária, obra editada pela É Primatur, da autoria de Geoffrey Chaucer, com nova tradução também do Daniel Jonas. E em primeiro, Os Poemas de Paul Celan, com tradução e pós-fácio de Maria Teresa Dias Furtado, edição também da Círio e Alvim. António, estas escolhas, enfim, há também este lado das editoras que ressalta logo nas escolhas. A Círio Alvim é uma editora que mantém esse apego e esse ativismo praticamente.
É uma marca da casa desde aqueles que conhecem a Círio Alvim. Não estamos a falar no início de A Círio Alvim, era o nome próprio ou o nome de família de dois responsáveis que chegaram e fundaram essa editora, mas isso ficará para outra ocasião. Depois, com o Hermínio Monteiro, também já agora fica aqui a homenagem, e esse editor transmontano que foi vivendo em Lisboa, dá uma dinâmica, e é a partir daí que começam a aparecer os grandes nomes da poesia, essa chancela, a começar logo por Herberto Helder e toda uma, depois, conjunto de poetas e poetisas que a Círio Alvim, de lá até cá, tem editado e apostado, que se mantém quase como uma das marcas identitárias desta editora. E assim acontece, como dizia o outro, neste, saudosamente, claro, fica aqui também já a consideração a Carlos Pinto Coelho, nem mais a propósito, e a Círio Alvim este ano continua com a mesma vontade e a mesma dinâmica e trazer até nós grandes nomes. Beowulf é um inédito, nunca chegou às mãos dos leitores e das leitoras, ao contrário dos Contos de Cantuária, porque a Europa-América, nos seus clássicos, tem também essa obra há muitos anos em Portugal disponível. No entanto, como é um inglês medieval, tal como o Beowulf, porque é uma obra, há quem considere este poema um dos fundadores, o poema fundador daquilo que é a identidade literária inglesa. Leiam o trabalho dessas duas tradutoras do Beowulf introdutório, de sistematização, de fixação de texto, tudo aquilo está lá muito bem explicadinho, julgamos que vale bem a pena. No entanto, estas questões são questões, se quisermos, da tradição literária, a discussão da história da literatura. Optamos por Contos de Cantuária, porque também é uma tradução do inglês medieval. Foi uma empreitada de Daniel Jonas para, pela primeira vez, estar, como o tradutor também explica no breve prefácio introdutório, e é um dos grandes livros que realmente, a partir de agora, torna-se uma obra incontornável para aqueles que se interessam pela literatura, pelos grandes poemas, no caso Beowulf, é um poema épico, fundador, como dissemos. Cantuária, Os Contos de Cantuária, é outra, o que está por trás, a questão é outra. À época falámos, já agora vejam o filme de Piero Paolo Pasolini, a trilogia da vida também abordou este livro à sua maneira, muito particular e muito própria, e é uma romagem, e então os peregrinos lá vão, quase se poderá dizer, à boa maneira portuguesa, ou pelo menos cá do norte de Portugal, e também o cante, também tem alentejano, o cantar ao desafio, ou aquelas cantigas que se deixavam um verso solto e o parceiro a seguir, ou a parceira, continuaria com a sua criatividade. Um grande livro, os dois grandes livros. Temos aí António Gancho. Quem conhece a literatura em Portugal, Gancho, António Gancho, há uns anos largos, serviu quase como o modelo de poeta que muito parecido com Ângelo Lima, aqueles poetas que passaram pelo hospício, pela loucura, internados. No caso de António Gancho, esteve na Casa de Saúde do Juncal, pensamos, também estamos agora a dizer de memória, mas era o contraponto a outro tipo de poeta maldito, é Herberto Helder. E agora regressa aqui com toda a sua poesia para perceberem como foi o mundo, o universo deste poeta que a dado passo da sua vida se recolheu por vontade própria ou, vamos lá, imposição social e familiar, e acabou os seus dias, ou os seus dias foram passados numa casa de saúde, de recuperação mental, não é vergonha nenhuma, e isto aqui quase parece o discurso filosófico de Michel Foucault. De qualquer das formas, está aí a obra de um poeta que também andava meio perdido, o trabalho literário dele, também vem na linha de António Maria Lisboa, António José Forte, portanto, é toda uma linhagem de autores que, a partir de agora, António Gancho representa muito bem. Não tem o universo, não é, é herbertiano, se quisermos, é o universo de António Gancho, e está aí a obra, leiam-no para perceber realmente quem foi uma das figuras mais enigmáticas, mais discretas, e que agora a Siri Alvim, em boa hora, e fica aqui também o registro, dá a conhecer aos leitores e leitoras interessados pela poesia. Rui Lages e Filipe Leal são dos nomes também mais importantes, ou daqueles que toda a gente considera, da moderna poesia. Rui Lages, de facto, é realmente um poeta seguro, sempre desde Meu Querido Mês de Agosto ou a Estrada Nacional, poemas que são da sua criatividade, estão aí, e este Firmamento é um rasgar de horizontes e é um livro que ficará desta geração. Como Filipe Leal, o trabalho de Filipe Leal é diferente, totalmente diferente, porque a partir de notícias de jornais faz colagens de poemas a quando do confinamento e da pandemia, e temos o texto na página esquerda e depois na página direita o lado visual, um trabalho de montagem poética. Já falámos de Cantuária, e o primeiro, os poemas de Paul Celan, um dos nomes mais importantes que até quase que obriga Adorno a escrever e a afirmar que depois de Auschwitz a poesia já não era possível. Celan está aí para desmentir esta frase, que teve no seu enquadramento e no seu tempo toda a razão e justificação, de uma forma, se quisermos, quase ontológica para existir, e a obra de Paul Celan também estava toda ela por aí em várias editoras, esgotadas, e tem aqui num trabalho ao contrário, dito aí há um mês atrás, com muitas reservas, por parte de um cronicão desta praça, mas tem um trabalho admirável de Maria Teresa Dias Furtado. Ela é uma das tradutoras do alemão para português, e está aí a obra toda de um dos nomes mais importantes da poesia de todos os tempos, não é do século XX. Um poeta que arrastou sempre consigo também problemas, se quisermos, de conflito interior, que o levou a morrer em Paris da forma que foi, mas é um dos nomes que ficará sempre, enquanto que a humanidade existir, uma das figuras mais importantes da literatura, não só da literatura de língua alemã, mas da literatura como manifestação daquilo que é a identificação maior do ser humano, que é a literatura e a arte poética, a ars poética, como diziam os latinos. Paul Celan é realmente destes nomes que ficarão sempre, pelo menos naquilo que dará sentido aos conflitos, à forma existencial que muitos filósofos acabaram por trabalhar, nomeadamente Levinas, que olhou para o seu trabalho com muita atenção, e temos aí realmente saúde-se esta chancela com a obra de um dos nomes, não nos cansamos de referir, maiores da criatividade poética que a humanidade foi capaz de criar até hoje.
Estão apresentadas as escolhas na poesia. Já a seguir e para terminar, alguns destaques de obras mais difíceis de catalogação.
4 horas da tarde. O poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre. Arde. E a falta de cigarros faz-lhe os olhos mais belos. Segue por esta, por aquela rua, sem pressa de chegar, seja onde for. Para. Continua. E olha a multidão. Suavemente, com horror.
Entra no café. Abre um livro fantástico. Impossível, mas não lê. Trabalha numa música secreta, inaudível. Pede um cigarro, fuma. Labaredas loucas saem da garganta. Da bruma espreita uma mulher nua, branca, branca.
Fuma mais, outra vez. E atira um braço decepado para a mesa. Não pensa no fim do mês. A noite é sua única certeza. Às 4 horas da tarde. Fechada a chave, a humanidade janta, livre, vagabundo, dá-lhe um sorriso nos lábios, canta.
Sonâmbulo, magnífico, segue de esquina em esquina com um fantasma ao lado, um luar terrífico vela o seu passo transtornado.
6 de madrugada, a luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa, defende-se à dentada da vida, proletária,
aristocrática,
burguesa, febre alta.
Violenta, e dois olhos terríveis, extraordinários, belos, fiel, atenta. A aranha leva-o para a cama, arrastado pelos cabelos.
Às 4 horas da tarde, o poeta sai de casa com uma aranha nos cabelos. Tem febre, arde, tem febre, arde. Às 4 horas da tarde. Seis da madrugada. A luz do dia tenta apunhalá-lo de surpresa. Defende-se à dentada da vida. Proletária.
Aristocrática.
Burguesa. Febre alta. Violenta. E dois olhos terríveis. Extraordinários. Belo. Fiel. Atenta. A aranha leva-o para a cama. Arrastado pelos cabelos.
E vamos nos aproximando do final desta edição, a primeira de 2023, de Livros com Rumo, e a segunda, dedicada às melhores obras do ano passado. Falta agora apresentar algumas obras que mais dificilmente são enquadradas nas categorias mais consensuais, mas ainda assim são obras que merecem referência. António, temos os Diários de Viagem de Walter Benjamin, uma edição da Círio e Alvim, é também um autor incontornável e que vai surgindo praticamente em todos os finais de ano.
Sempre. Era um dos livros que faltava cá em Portugal. As viagens estão sempre na moda. Várias editoras apostam neste registro, neste tipo de proposta editorial para leitores e leitoras. Muitas vezes, grande parte das pessoas conhecem Walter Benjamin como um pensador, um filósofo, um publicista, um aforista, e, no entanto, ele também escreveu, viajou, foi um grande viajante, por vontade própria e outras vezes também de uma forma impositiva e acusado, e temos aí os registros das suas viagens que ele faz nos anos 20 e 30, desde a Itália à União Soviética nascente, à Revolução Soviética. É um livro de viagens, claro, com a tradução a um nível também, não da obra, mas superior, por parte do tradutor oficial, de aquele que foi designado pela editora, o tradutor de Walter Benjamin em Portugal, merecedor a todos os títulos de uma referência, e, portanto, leiam-no.
Temos também a obra gráfica do Mário Henrique Leiria, faz parte também dessa empreitada que merece também todos os elogios, a edição, as obras completas deste autor, uma edição da Eprimatur. É também um autor interessante, muito importante, e que agora merece também este reconhecimento através da reunião de toda a sua obra.
Nem mais, estava esgotada. O famoso autor de Os Contos do Gin Tónico e também Novos Contos do Gin Tónico, essa editora, a Chancela Editorial, decidiu bem a obra completa. E esta gráfica, então, já o volume 3 era muito importante. Este é o quarto, porque tinha outros textos, aquelas intervenções e montagens de entrevistas, supostas entrevistas, Henrique Singer e outros figurões do género. E Mário Henrique Leiria não é da tradição de António Gancho, mas fez parte do grupo que, de alguma forma, também António Gancho gravitou, do grupo surrealista de Lisboa e afins. Era mais interventivo, mais iconoclasta, um homem de interesses alargados, desde a ficção científica, e essa obra é belíssima. O livro tinha que ficar registado de alguma forma, e aí está.
Falamos então da obra gráfica, uma das obras, entretanto, editadas ou reeditadas pela Eprimatur, da autoria de Mário Henrique Leiria. Em segundo, também uma obra singular, Feras e Homens, a Fauna no Portugal Medieval. É da autoria de uma dupla, Miguel Brandão Pimenta e Paulo Caetano. A edição é da Bizâncio.
Esse é um livro que também adjetivos esqueceiam sempre e acabam por ser redutores, porque não dizem, não transmitem o valor e a importância desta obra. Muitas vezes fala do Portugal medieval, aquelas coisas muito do espaço do imaginário, do fantástico, da invencionice, da interpretação apressada. Faz lembrar um livro editado também em Portugal há muitos anos, de um especialista, Norman Cohn, que era, o título está aí, o livro existe, Na Senda do Milénio. Só que este é A Fauna no Portugal Medievo. Paulo Caetano tem-nos habituado, mas Miguel Brandão Pimenta e juntaram aqui duas vontades e este livro, aquela coisa, assim, a ligação natureza-homem, homem-natureza, com a multiplicidade, desde a botânica, os animais, aqueles animais, todos eles fantásticos, quem não se lembra da Dama de Pé de Cabra e da Moura Encantada. Portanto, tudo isso passa neste livro belíssimo, mas não feito apressadamente em interpretações manhosas, como é muito típico às vezes nesta área, porque quando lemos sobre a Idade Média e alguns autores portugueses com aquela coisa da saudade e da saudosice de Portugal, quase como predestinadamente escolhido para ser não sei o quê, a tal história do mito do Quinto Império e do Império do Espírito Santo, com todo o respeito, como é óbvio, aqui está um trabalho e um livro que, olha, se não o lerem, pelo menos ofereçam-no. E os jovens quase que obrigatoriamente deveriam ler este livro para perceber muito daquilo que é ou que foi a Idade Média em Portugal.
E para fechar, mais uma referência, a Pessoa, uma biografia, obra escrita por Richard Zenit, edição é da Quetzal.
Este livro, como é óbvio, fica como um dos grandes livros também da edição em 2022 em Portugal. Fernando Pessoa é eternamente inesgotável, dá para tudo e para mais alguma coisa, para o próprio Pessoa e o seu contrário, porque ele não é um poeta, eles são tantos poetas dentro de Fernando António Nogueira Pessoa, que há biografias escritas, ensaios, teses de toda a ordem e de toda a maneira, Orientações várias, desde Teresa Rita Lopes, João Gaspar Simões, António Quadros, deu para tudo. Agostinho da Silva, o primeiro a perceber a coisa, a dimensão da figura, foi Adolfo Casais Monteiro, Jorge Sena também fez um trabalho extraordinário, mas esta é realmente a biografia. Quem quiser conhecer o grande poeta português, um dos nomes maiores da literatura em Portugal, obrigatoriamente terá que ler estas 1200 páginas, porque isto é um trabalho gigantesco, anos de escrita, e depois leva o seu tempo para ler, para quem conhece as outras que já fizemos referência, para comparar um trabalho de intertextualidade e intercomparativo e teoria comparativa ou literatura comparada, tem aqui um pretexto para um ano de trabalhinho a sério, como deve ser feito. De qualquer das formas, foi um dos momentos altos da edição em Portugal, na dupla articulação. Trabalho material, livro, por um lado, e depois o trabalho de Richard Zenit, que também tem que ser, de todas as maneiras e formas, destacado e realçado, e a partir de agora, não é um antes e um depois, mas este é obrigatoriamente um trabalho e um livro. Quando se olhar para Fernando Pessoa, terá que estar necessariamente lá.
E termina assim mais uma emissão de Livros com Rumo, e também as emissões de Balanço foram duas. A partir da manhã também já disponível esta em rumo.pt. Resta-me reiterar esse pedido, esse desejo, votos de um excelente 2023.
Um bom 2023, sempre com melhores leituras.